Caríssimos, raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de agosto de 2020 e um dia difícil espremido entre dois dias difíceis. Ontem aquela explosão medonha em Beirute, quando eu vi aquela imagem, é horrível, né, pavorosa, parecia uma explosão nuclear. Eu falei, cara, que coisa maluca, porque no dia 6, que é amanhã, é o dia em que a gente relembra a bomba de Hiroshima, a bomba de Hiroshima. Então, é uma associação de ideias especialmente dolorosa. É lógico, no caso de Hiroshima, é uma crueldade de guerra. No caso de Beirute, tudo indica que foi absoluta inépcia, incompetência, né, e descaso, porque tudo indica que era um depósito de nitrato de amônio de 3 mil toneladas, que estava ali parado durante anos, e aí, obviamente, aconteceu o inevitável, que explodiu. E eu estava mais... Quando eu vi aquela explosão, não sei se vocês viram, né? Você primeiro tem uma explosão mais ou menos convencional, né? Você vê aquelas colunas de fumaça, fumaça escura, fumaça colorida, né? A coisa meio pipocando, que acho que teria a ver com a questão dos fogos de artifício, que até aí é uma explosão mais ou menos normal. Mas quando tem aquela explosão que explode como se fosse uma esfera, de uma maneira tão rápida, Eu pensei, isso não é uma explosão comum, isso é uma explosão de alguma coisa gasosa, né? E aí foi isso que aconteceu. Nitrogênio, qualquer composto de nitrogênio, a molécula do nitrogênio, N2, é uma das moléculas mais estáveis possíveis, né? Então, compostos nitrogenados, eles estão loucos para liberar a energia que eles têm e voltarem a ser N2. Por isso que dinamite usa TNT, TNT, trinitrotolueno, tem um nitro no meio, é um nitrogênio. Então, coisas com nitrogênio costumam ser muito explosivas, porque a energia contida ali é muito grande. Quando o nitrogênio volta a ser, né, o nitrogênio gás, a expansão é muito brusca, é uma expansão de 10 mil vezes de volume. Então, isso explica aquela tremenda onda de choque. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso não é uma explosão de fogos de artifício, isso não explica, né, uma explosão tão brusca e tão limpa, sem fumaça, foi alguma coisa que virou gás. Bom, desculpa, mas isso são tecnicalidades que me fascinaram naquele momento. É uma onda de choque medonha, mais ou menos como uma onda de choque. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso é praticamente uma fração do que aconteceu em Hiroshima. E é verdade, Hiroshima foi uma explosão de mais ou menos 10 quilotons, essa explosão foi uma fração disso, mas também foi, né, o equivalente aí a muito TNT. Então, ver aquela explosão acontecer e depois descobrir que isso se deve a descaso, né, num país que já foi maravilhoso, que já foi a Suíça ali daquela região, né, que tem, puxa, descendentes pelo mundo todo, tem libaneses super bem-sucedidos, super importantes em todos os países. Aliás, dizem que o Brasil é o maior país libanês do mundo, né, tem muito libanês aqui. Então, você fica pensando, puxa, como é que um país com gente tão brilhante, tão bacana, tão empreendedora, foi, né, tropeçar nos próprios pés e está numa situação dessas? Complicado, é bastante complicado. Amanhã a gente fala um pouco mais de Hiroshima. Eu vou tentar não lembrar daquele poema do Vinícius de Moraes, porque eu sempre choro, então melhor não, né, que é a Rosa de Hiroshima, deixa para lá. Mas que bom que a gente está nesse sanduíche, até lá eu tenho tempo para me preparar. Mas é doloroso. E curiosamente, um dos artigos, algumas coisas que eu separei para comentar com vocês, tem um pouco a ver com esse senso de história, mas de grande história, né? De história vista sobre um ângulo um pouquinho mais aberto, um pouco mais generoso. Tem um artigo muito interessante aqui na BBC sobre a questão de civilizações, fim de civilizações. E quem escreve é justamente um estudioso que tentou comparar como que as civilizações começam, florescem e morrem. E ele, inclusive, faz ali uma tabela de várias civilizações, né? Eu nem sabia que tinha tantas, muitas ali eu nunca tinha ouvido falar. E é lógico, o critério de definir o que é uma civilização não é a coisa mais simples, né? O que quer dizer também uma civilização entrar em colapso? Também o critério é meio arbitrário. Mas imaginando que você tem aí alguma definição do que é uma civilização e o que significa o fim de uma civilização, você começa a ver alguns padrões. Então, você tem a civilização romana, você tem a civilização maia, você tem a civilização cartaginesa, você tem a civilização egípcia, duram alguns séculos, né? Uma hora a casa cai. E ele tenta, não só ele, mas outros pesquisadores também, eles tentam elencar as razões que levam uma civilização a acabar. E uma das conclusões claras é lógico, há fatores externos. Pode haver fatores externos, pode haver fatores aleatórios. Quais são os fatores externos? Sei lá, mudanças climáticas, que naquele tempo aconteciam meio sozinhas, né? A gente ainda naquele tempo não tinha, lá atrás a gente não conseguia, mas se bem que conseguia sim, vamos chegar lá. Mas você pode ter, sei lá, terremoto, alguma coisa externa, né? Mas grande parte das razões são desdobramentos da própria civilização que, de alguma maneira, não consegue evitar o próprio fim. Um deles, por exemplo, é desigualdade. Outro deles é mudanças ambientais. De repente, aquela civilização esgotou os recursos, como é o caso dos maias, né? Ou então a civilização, e isso é um outro aspecto interessante, à medida que ela vai inchando, ela vai se tornando muito complexa, ela fica cada vez mais difícil de gerenciar. Chega uma hora que ela não para mais em pé. E tem até uma metáfora que é interessante, que é da escada bamba. É como se uma civilização fosse uma escada mal construída, né? Você vai subindo, mas à medida que você vai subindo, os degraus anteriores vão despencando. Então, quando você cai de um andar alto, você cai para valer. E é o que acontece com civilizações. Muitas civilizações colossais, maravilhosas, como a civilização romana, ela se esfarela em pouco tempo. Então eles contam, olha, sei lá, em 390 o Império Romano tinha um tamanho, 5 anos depois tinha metade, né? Sei lá, 70 anos depois, zero. Né? Puxa, como assim? Né? Sim, então é perfeitamente possível que civilizações, por razões de, sei lá, não conseguem gerenciar a própria complexidade, não prestam atenção nos impactos, não prestam atenção na coisa que está ali fermentando por causa da desigualdade, isso pode levar a colapso. E aí eles até fazem um conceito que eu acho interessante, que é o retorno do investimento energético. É uma sigla, mas quer dizer o seguinte: quanta energia você precisa colocar para obter um retorno? Né? Sei lá, vamos pegar petróleo. Pô, no começo era fácil. O petróleo tinha um monte de poço por aí, então você conseguia, com pouco esforço, conseguir muita energia de volta. Né? Aí o que acontece? Tem uma hora que os poços mais fáceis, mais acessíveis, eles começam a rarear e você começa a ter que colocar cada vez mais dinheiro ali para extrair o petróleo. E aí tem uma hora que, meu, começa a ficar tão caro, e não precisa pensar só em petróleo, vamos pensar em qualquer recurso natural. Chega uma hora que para você conseguir água limpa, ou para conseguir, pensa aí, qualquer coisa, né, algum tipo de minério, o esforço é tão grande que não compensa. Então, uma das razões para alguns impérios, né, irem abaixo, é que para muitas coisas, a partir de um certo tamanho, as coisas não compensam mais. O investimento que você tem que fazer de energia e recursos, ele não se paga e as coisas desmoronam. Muito interessante, lógico, ele está fazendo isso com um olho na civilização atual, claro, né, até que ponto... E aí tem uma questão, agora eu vou dizer eu aqui de uma perspectiva um pouco mais idosa. Para mim é muito chocante ver o degringolamento global de tudo, né? De várias coisas ambientais, tudo bem, não é tudo bem nada, é uma catástrofe, claro, mas ambientais, isso a gente já estava começando a perceber, mas o esfarelamento das instituições, da confiança, da democracia, a tecnologia tomando um rumo esquisito, isso está acontecendo muito mais rápido do que eu podia imaginar. Aliás, eu não imaginava que isso fosse acontecer, mesmo no meu pior pesadelo. Então você pega figuras como Trump, que sei lá, em um mandato só, consegue em pouquíssimos anos, né, menos de um mandato, consegue reverter uma posição de liderança, consegue reverter mundial, né, consegue reverter a primazia de um país inteiro, consegue praticamente pôr um império em xeque em questão de 4-5 anos, isso é assustador. É só ver também o que está acontecendo aqui no Brasil, cada semana que passa sei lá, algum maluco. Aliás, acabo de descobrir que o Ricardo, o Salles, que é aquele animal que está no Ministério do Meio Ambiente, é do Partido Novo. Como assim? Eu juro que eu imaginava que o Partido Novo fosse alguma coisa nova e não necessariamente esse horror. Né? Aliás, ontem eu vi uma entrevista com um cara chamado Felipe Sabará, também um absoluto animal com relação à questão do meio ambiente. Pois bem, então vamos lá. Vamos pensar então numa perspectiva um pouco mais longa. Vamos pensar em 10 mil anos. Aliás, 10 mil anos não é um bom número. E eu vou tentar explicar por quê. Eu acho que eu comentei aqui no Radinho, alguns episódios atrás, sobre a fissura. Ah, já sei, no episódio que eu estava falando sobre Franco, generalíssimo Franco da Espanha, quando ele constrói aquele monumento do Vale dos Caídos, que ele encheu lá de corpos de prisioneiros políticos, uma coisa sinistra, completamente insana. Mas naquele momento eu mencionei a fixação que ditadores têm com as ruínas que eles vão deixar. Então, a Alemanha, por exemplo, Hitler tinha lá o seu arquiteto de predileção, que era o Albert Speer. O Speer também tinha uma certa fissura em criar prédios, edifícios, monumentos que gerassem ruínas maravilhosas. Eles tinham inveja das ruínas romanas. Então eles também queriam deixar ruínas imperiais sensacionais. E os nazistas consideravam o seu império o império dos 10 mil anos, porque eles queriam durar mais que todo mundo. Né? É isso, é 10 mil anos mesmo ou mil anos? Boa pergunta, eu acho que é 10 mil anos, alguém me corrija, por favor. É que tem uma coincidência que eu vou explicar por quê. A questão é a seguinte, lixo atômico, tá bom? Desde ali da Segunda Guerra, já que a gente vai falar amanhã da bomba atômica, né? Desde a Segunda Guerra, desde que a gente começou a explorar a energia nuclear, a gente começou a gerar lixo nuclear. A maneira como a energia nuclear é gerada, né, normalmente, que é por fissão, você pega lá átomos muito pesados, eles quebram em átomos menores, esses átomos também não são flor que se cheire. Né? Eles emitem radiação que é super perigosa. O que acontece é que onde você enfia isso? Então, tem um artigo muito interessante sobre um lugar nos Estados Unidos, a centenas de metros de profundidade, onde eles estão armazenando lixo atômico de décadas. Por que eles estão colocando tão escondido, tão abaixo assim? Bom, primeiro porque é perigosíssimo, então aquilo não pode vazar de maneira nenhuma. Né? Mas tem uma outra questão que é a seguinte, ok, você coloca lá algum tipo de silo, algum tipo de armazenamento de concreto no subsolo, lá embaixo e tal, e aí você bota umas placas, olha, não se aproxime, pelo amor de Deus, isso daqui é absolutamente tóxico, venenoso, tá legal, ok. Aí daqui a 100 anos, será que vai ter alguém cuidando? E daqui a 200 anos? E daqui a 300 anos? E daqui a 1000 anos? Acontece que essas substâncias, elas continuam sendo violentamente tóxicas depois de centenas de milhares de anos. A questão é, como é que você cria algum tipo de proteção? Primeira questão é assim, você tem que criar alguma proteção que resista tanto tempo. Até aí tudo bem, isso é um desafio de engenharia, né? É um desafio de engenharia, você construir um abrigo que seja resiliente o suficiente para durar centenas de milhares de anos, ok. A segunda questão é como é que você mantém as pessoas longe, porque daqui a 1000 anos, quem disse que as pessoas vão ler inglês? Ou quem disse, você bota uma caveira, quem disse que o cara vai entender o que é uma caveira? Ele pode achar que aquilo, por exemplo, era um, sei lá, um monumento funerário. Ele pode achar que é uma segunda pirâmide do Egito. Ele pode achar que é um... Eu não sei, pode achar que é alguma coisa sagrada. Vamos imaginar que a civilização simplesmente cai em pedaços, desmorone, a gente volte para algum estado muito primitivo em que a gente não tem mais noção de história, a gente não sabe mais ciência e a gente se depara lá com uma construção super, parece coisa de alienígena, né, uma coisa super elaborada e tal, é lógico que o pessoal vai querer fuçar e vai fazer besteira, né, vai provavelmente pôr tudo a perder. Como é que, então, isso na verdade é um desafio, e eu vou dar o link para quem é que mexe com design, para quem mexe com comunicação, porque esse é um desafio de linguística, de comunicação. Como é que você sinaliza um perigo de uma maneira tal que daqui a 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, o cara veja e entenda? Não sei, você vai fazer um troço cheio de espeto, velho, que o cara vai achar bonito. Você coloca ali, o que que você faz? Aí uma das sugestões de texto é ter um texto que é praticamente uma maldição egípcia, né? Aquele que atravessar este limite terá sua saúde comprometida e provocará a morte e destruição. Parece alguma maldição do túmulo do Tutancâmon. Pois bem, é interessantíssima a questão. Não estou brincando, tem instituições ali governamentais, supragovernamentais, internacionais, tentando imaginar não só como evitar que esse lixo tóxico naturalmente, né, vaze ou contamine mais todo mundo, mas também como protegê-lo das nossas futuras gerações, muito provavelmente bárbaras. Eu achei essa história muito legal. Eu já tinha visto alguma coisa parecida há muito tempo atrás, mas dá o que pensar, né? Dá o que pensar. Imagina, é bom, vamos descer daqui para lá, vamos voltar para alguma coisa um pouco mais próxima. Não, mais ou menos na mesma linha, vai? Só para a gente também, de novo, recuperar um pouco de perspectiva histórica, a gente também acordar e ficar um pouco mais atento para o que está acontecendo, né? É um artigo na Technology Review mostrando o perigo que ondas de calor extremo tem a médio e curto prazo. Tudo indica que as mudanças climáticas, bom, já estão provocando. Outro dia eu comentei aqui que a temperatura em Bagdá chegou a 51 graus, né? Mas aí você tem em várias regiões dos Estados Unidos, em regiões que, imagina, nunca passaram tanto calor, você tem ondas de calor que podem matar milhões de pessoas. Vamos nos lembrar que nem todo mundo tem ar-condicionado. Vamos nos lembrar que nem todo mundo tem acesso a piscinas, né? Sei lá o que for, né? Dependendo da região que você está, se as condições econômicas não forem favoráveis, o cara não tem onde se esconder. Mas aí tem. Vou dar um artigo aqui que é interessante sobre Índia, né? Eu comecei a pensar em regiões desfavorecidas e com calor e tal, mas tem um artigo interessante aqui sobre a Índia. Índia tem uma deficiência de energia brutal. Aquelas comunidades mais pobres, mais afastadas, eles não têm acesso à eletricidade. Como é que você faz? Os caras têm feito o quê? Gerador a diesel, queimando carvão, desgraceira, né? Que só piora a situação. E eles estão contando aqui de uma solução muito engenhosa, muito interessante. Vamos supor, energia solar. Vamos colocar aqui painéis de energia solar. Colocar onde? Né? Não tem tanta terra assim. Os caras vão sacrificar terra arável, né, terra que você pode plantar, para colocar um painel gigantesco em cima, não é uma ideia boa. Mas o que acontece? Canais de irrigação. O experimento aqui foi pegar um canal de irrigação e cobrir o canal com painéis solares. Pô, maravilha, porque você não está sacrificando a terra que você pode plantar. Outro benefício é que você evita, como você está cobrindo a água, você evita que ela esquente e ela evapore. Outro benefício, a água é fresca e ela mantém os painéis solares resfriados, o que é bom em termos de eficiência. Então, esse é um experimento muito interessante, eles estão expandindo esse experimento na Índia. A ideia é cobrir os canais de irrigação com painéis solares para que essas comunidades carentes tenham como salvar ali, né, melhorar um pouco a sua condição, ter uma lâmpada, ter um motor, ter uma geladeira, né, ter um pouquinho mais de ar-condicionado também, por que não? Eu achei interessante. Falando em civilização aqui, e sinais notórios do declínio, eu estou completamente pasmo com um artigo na BBC que chama O que é o movimento do cidadão soberano? Pô, parece bonito, né? Cidadão soberano. No que acontece? É completamente insano isso. De uns tempos para cá, na verdade, isso parece que surgiu na década de 70, era um movimento desses de contracultura. A ideia é a seguinte: nós não confiamos no governo, nós não confiamos no Estado, portanto, eu me declaro um indivíduo soberano. O Estado não tem nenhum poder sobre mim. Então, eu não posso ser preso, ninguém pode me obrigar a nada, porque eu sou um cidadão soberano. O que é uma coisa um pouco contraditória, porque cidadão vem de cidade. Cidade significa que você trabalha, você vive num ambiente que é coletivo, então existem regras coletivas. Agora você está pegando carona em tudo isso. Bom, que belo cidadão você, né, que vive de carona. Muito interessante. É um parasita soberano, não é um cidadão. Pois bem, mas a ideia nasceu nos anos 70, E aí eu comecei até a pensar que isso pudesse ser uma coisa um pouco mais anárquica, né? De repente um pouco mais, sei lá, mais libertária, mas não, na verdade tem até uma raiz antissemita. O movimento que deu origem a isso desconfiava que o governo, ou todos os governos, estavam na mão de judeus. Então você, né, os brancos antissemitas, os supremacistas brancos, não poderiam jamais se subordinar a governo de judeus. Ai, meu Deus, é difícil às vezes, a humanidade realmente é muito criativa. Pois bem, então, bom, até você pode falar, bom, sei lá, o cara é louco, deixa ele quieto. Não, o que acontece é que isso está vindo à tona porque muitas pessoas, que, por exemplo, vem lá o Estado, fala, olha, você tem que usar máscara. Aí o cara fala, não, eu sou um cidadão soberano, ele fala, eu sou um cidadão soberano, vocês não podem me obrigar. E já teve caso nos Estados Unidos do cara responder com fogo, responder a tiros, usando um fuzil, um Kalashnikov. É porque ele não, como assim o Estado vai obrigá-lo a usar uma máscara? E aí eu não sabia, mas um dos atentados terroristas internos dos Estados Unidos mais medonhos, mais difíceis de entender, foi em Oklahoma, quando um cidadão americano, nenhum, não era muçulmano, não era imigrante, não era nada, ele estava irritado com o governo, e ele resolveu pegar uma van cheia de explosivos, provavelmente usando nitrato de amônia, o mesmo que explodiu em Beirute, né? Explodiu a van na frente de um prédio, o prédio quase veio abaixo, morreram 160 e tantas pessoas, um atentado medonho. Pois bem, essa criatura destrambelhada também fazia parte desse movimento do cidadão soberano. É um movimento. É uma coisa insana, e com essa história de obrigação de máscara, obrigação de vacina, isso ganha força, e não é só nos Estados Unidos, já está no Canadá, já está no Reino Unido, já está na Irlanda, aí o cara escreve lá algum papel qualquer, com alguma lenga-lenga que parece jurídica, e fala, não, eu não tenho, vocês não têm nenhum poder sobre mim, né? Eles não têm nenhum, então por que esse cara não vai para o deserto de uma vez? Então, inspirado nisso, eu vou conectar aqui essa história com outra, que é muito bonita. O Museu Britânico, que muito me inspira sempre, eles estão fazendo uma série de vídeos em que eles pegam os curadores, os eruditos ali do museu, e pedem para eles escolherem um objeto que tenha um significado especial, sobretudo em momentos de crise. E ontem eu assisti um que o objeto era praticamente, parecia uma toalha pintada, assim, um objeto têxtil, vamos chamar assim, mas é para ser uma toalha. Né? Qual é a graça da toalha? Bom, a pesquisadora explicou, ela é uma antropóloga e ela foi passar, eu contei isso ontem ou não? Se eu contei isso ontem, desculpa se eu estou repetindo, mas ela foi fazer um trabalho de campo em Vanuatu. Vanuatu é no meio do nada, no Pacífico, umas ilhotas, e ela ficou vivendo lá com o pessoal tal. E aquela toalhinha ali, na verdade, é um artesanato típico, eles fazem a partir de plantas, eles trançam, né? Eles fazem ali um tecido com as fibras das plantas, e eles usam aquilo para tudo, né? Tem como pano de prato, toalha, etc e tal, é estampado, as estampas têm significado. E aí ela contou que num determinado momento ela estava vivendo ali numa aldeia, e ela estava muito triste por uma razão qualquer, e as mulheres da aldeia começaram a todo dia, e elas iam passar a noite com ela e contavam histórias. E uma das histórias que uma das mulheres contou era a seguinte, aí tem que dar um parêntese aqui, que é o seguinte, mesmo sendo uma ilha pequena, um arquipélago pequeno, com pequenas aldeias, você fala, bom, que ótimo, né, porque o cara pode ficar indo para lá e para cá. Não, as pessoas têm medo, as pessoas se afastam muito pouco da aldeia, porque elas têm medo de serem atacadas pelas outras aldeias, elas têm medo dos animais, elas têm medo de morrer. Então, elas são comunidades muito próximas, todo mundo conhece todo mundo é parente de todo mundo, e eles não vão, sei lá, 10 quilômetros eles não vão. Não, não vou, não sei o que, que tem lá, sei lá, eu tal. Pois bem, então realmente, para esses caras, se afastar da aldeia, entrar no mato, é uma coisa perigosa. Pois bem, uma dessas mulheres querendo consolar a pesquisadora, contou uma lenda que era de um cidadão ali, não era um cidadão soberano, era um cidadão bonzinho. Era um cidadão ali daquela comunidade, da comunidade, que resolve ir longe. Aí ele vai longe e aí começa a esfriar muito, ele fala, cara, eu preciso de abrigo. E aí ele encontra outras pessoas. Ele encontra outras pessoas, fala, olha, puxa, você tem aí, você me empresta uma das suas toalhas para eu poder dormir coberto? E o cara falou, olha, é o seguinte, eu tenho 10 toalhas. Pô, parabéns. Não, mas então, eu uso 5 para deitar em cima e eu me cubro com as outras 5. Aí o cara fala, ah, ok, tá bom. Aí ele encontra outro que tem 9 toalhas. Olha, eu deito em cima de 4 e me cubro com 5. Aí ele encontra outro que tem 8, tem 7, tem 6. E bom, a história vai até, obviamente, um xarope que tem uma toalha só, mas ele fala, eu tenho uma só, mas o que, que eu faço? Eu dobro, então eu deito em cima de uma parte e me cubro com a outra. Então, portanto, nenhum de nós pode dar uma toalha para você. E aí esse rapaz, essa pessoa, então vai para o meio do mato, tenta se cobrir com folhas de bananeira e morre. E a história acaba. Mas você fala, que história, final estúpido. Mas na verdade é o seguinte, na cabeça desses caras, essa história, e a mulher contou isso emocionadíssima, essa história demonstra o seguinte, sozinho nós não somos nada. Sozinho nós não somos nada. Nós, fora do grupo a que a gente pertence, fora do grupo com o qual a gente tem vínculos, fora do grupo que nos apoia, que nos sustenta, que a gente tem um compromisso, a gente simplesmente morre. Eu acho isso muito legal, aí que eu fico pensando nesses cidadãos soberanos que estão achando que eles podem, sei lá, né, não depender de ninguém. Mas falando em cidadão soberano, tinha uma outra coisa aqui que eu achei que podia conectar com isso, logo eu lembro. Bom, tem aqui, já sei, tem um artigo muito interessante aqui, na Technology Review, um estudo mostrando que sim, máscaras fazem diferença. Tanto que nos Estados Unidos, se eles tivessem implementado máscaras em abril, 50 mil pessoas não teriam morrido. Né? Isolamento social é a mesma coisa. Se as pessoas ficassem em casa, 80% das mortes seriam evitadas. Mas como ninguém toma essas precauções... E aí, eu vou pegar carona para um caderno especial que tem no Estadão de hoje. Hoje é o Dia Nacional da Saúde. Por que, que é o Dia Nacional da Saúde? Porque é o aniversário do Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, eu não sabia detalhes, mas ele é um médico, ele é paulista, nasceu em São Luís de Paraitinga, eu acho, mas ele estudou no Rio, estudou na França, morou no Rio e tal. Quando que ele nasceu? No final do século XIX, 1870 e bolinha. Né? Mas ele já começa um trabalho muito pioneiro em cima de epidemias. Né? E ele começa um trabalho extremamente interessante estudando varíola, estudando peste bubônica. A peste bubônica, aquela peste que dizimou a Europa. Né? Ele vai estudar... O que mais? Foi peste bubônica, varíola... era sarampo a terceira? Não lembro. Mas de qualquer maneira... não, febre amarela. Né? E aí ele vai estudar e ele descobre, cara, tem que vacinar as pessoas, né? Varíola, você pode vacinar as pessoas. E ele faz uma campanha nacional de vacinação. Eu não sabia detalhes, mas a população na época, né, forrada de preconceitos, alimentada por fake news na época, né, imagina, 1900 e bolinha, se revolta, como assim você vai obrigar a gente a se vacinar? Tinha uma história de que como a vacina era feita com vacas, né, você tirava os anticorpos de uma vaca, daí que vem o nome de vacina, vem de vaca no começo, as pessoas que fossem injetadas com alguma coisa de vaca iam ficar com cara de vaca. O cara toma leite todo dia e não pensa, bom, deixa para lá. Pois bem, revolta armada, revolta, os militares se revoltam, o Congresso se revolta, é para quase uma revolução nacional, porque ninguém quer tomar o raio da vacina. É, curiosamente, chega uma hora que o cara desiste disso, mas alguns anos depois vem uma onda de uma epidemia de varíola e as pessoas finalmente cedem. Mas aí também mostra, primeiro, a resistência, né, a nossa espécie realmente é um primor, né? É um primor, né? O cara vem com a salvação da lavoura e as pessoas resistem de maneira armada aquilo que vai salvá-las, é uma coisa insana. Pois bem, ele também, a febre amarela, uma coisa muito parecida, ele chegou à conclusão que febre amarela era transmitida por um mosquito e ninguém acreditava nisso, nem os médicos da época acreditavam nisso, achavam que era por contágio físico, pela roupa suja, né, pelo bafo, sei lá eu. Né? E aí todas as medidas dele enfrentadas com maior energia, a peste bubônica a mesma coisa, ele vai lá e vai tentar eliminar os ratos, né, porque os ratos afinal têm a bendita ou maldita pulga que transmite a peste bubônica. Então esse cara é um herói. E nessa matéria do Estadão, eu vou dar o link para vocês aqui, tem um histórico de várias revoltas de vacinas que aconteceram no Brasil. Não é de hoje. Então, quando a gente fica torcendo que surja uma vacina contra o coronavírus, eu me pergunto qual vai ser a reação nos Estados Unidos, qual vai ser a reação no Brasil, se vai ter campanha no Facebook dizendo que aquilo, sei lá, que o Bill Gates inventou a vacina. Tudo é possível. A espécie não tem, assim, realmente uma coisa histórica das melhores. O que mais que tem de interessante aqui? Eu já falei. Ah, eu havia comentado com vocês ontem sobre os Forever Chemicals, né? Sobre as substâncias. Na verdade, já era o segundo episódio em que eu comentava isso. Por coincidência, a Vox, que é um veículo bastante interessante, fez uma reportagem em vídeo sobre os Forever Chemicals nos Estados Unidos, mais especificamente na água. É muito interessante porque uma das estrelas desse vídeo é o Mark Ruffalo, que é um ator, aquele ator do Hulk, se eu não me engano. Ele é ótimo, ele é um ativista super engajado pelo meio ambiente. Que legal, né? O cara é uma figura pública dessas, ao invés de estar, sei lá, fazendo escândalo, dizendo que foram os alienígenas que construíram as pirâmides, ele está tentando fazer alguma coisa que presta, então ele é super engajado, ele vai no congresso, etc e tal. Então, ele realmente tem um papel importantíssimo nesse programinha, nesse documentáriozinho, porque é um rio na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que tem um índice de contaminação por Forever Chemicals, e aí são vários, eu não sabia, mas são milhares, são 5 mil Forever Chemicals diferentes, PFA, PFOA, é uma confusão, né? E os níveis de contaminação na água são altíssimos. Aliás, o nível de contaminação no ar também é altíssimo. E eles vão tentar descobrir por quê e descobrem que várias questões existem, né? A primeira delas são fábricas que produzem produtos químicos e jogam isso nos rios. E vai parar na água que as pessoas... Muita gente bebe a água daquele rio. Aquele rio é muito importante para aquela população daquela região. Pois bem, outras fábricas, elas lançam esses produtos no ar, isso vai parar no solo, a chuva leva para os rios e isso vai parar no corpo das pessoas, simples assim. Mas aí a coisa começa a avançar e eles começam a dar nome aos bois. A questão é que alguns desses forever chemicals, né, dos químicos eternos ou perenes, eles foram anunciados como maravilhas. Oh, o nosso carpete não mancha, a nossa panela de teflon não gruda, o nosso casaco é a prova d'água. Substâncias maravilhosas, muitas delas criadas inclusive pela DuPont. A DuPont, eu já trabalhei numa agência que atendia a DuPont e eu me lembro de ter feito um site para um desses carpetes que não é a prova de tudo. Né? Pois bem, essas coisas à prova de tudo que a DuPont e outras companhias produzem, usam esses forever chemicals que ficam para sempre no meio ambiente, por milhares de anos, sei lá, e também se vão parar no seu corpo, eles ficam anos e você tem um monte de problemas de saúde, incluindo câncer e tal. E o que eles mostram é o seguinte, que alguns desses químicos perenes, desses forever chemicals, quando o governo começou a perceber que isso fazia mal, na verdade não foi o governo, quando os cidadãos começaram a perceber, eles processaram a DuPont. Aí a DuPont perdeu a causa, falou, ok, tá bom, não vamos mais produzir esse daqui que chama, que eu já esqueci, era um nome engraçado. Não vamos mais produzir esse daqui, o B, eu já esqueci. Ok, não vamos produzir, ok, tá bom. Aí o que acontece? Ela abre uma outra empresa com outro nome e começa a produzir um outro Forever Chemical que chama Gen X, como se fosse geração X, que é, na verdade, um outro Forever Chemical produzido por ela mesma, só que numa empresa com outro nome, mas que também é um desastre, né? Então, o que o documentário deixa claro são várias coisas. Primeiro, isso está em toda parte, está contaminando todo mundo e isso é realmente nefasto. Segunda questão, as indústrias químicas sentam em cima e só se mexem quando são obrigadas. Terceiro, pelo menos nos Estados Unidos, você não tem nenhuma legislação decente que obrigue as indústrias a testarem, a garantirem que aqueles produtos que elas criam não façam mal à saúde. Não, elas podem botar o que quiserem para rodar e aí depois o cidadão que tem que se mexer e processar a indústria. Então a ideia deles é, puxa, a única maneira de mudar isso é obrigar por lei a que as empresas testem um produto novo antes de soltar no mercado, tá? E obviamente tem um lobby contra isso. Eu achei extremamente interessante, ponto para o Mark Ruffalo, né? O cara tá dando a cara para bater, tá se envolvendo, Muito legal, eu gostei bastante. Um outro artigo interessante aqui, também falando sobre impacto, baleias que vão parar, vão morrer na praia, golfinhos que vão morrer na praia. Por que que essas criaturas vão morrer na praia, né? Uma das suspeitas é que elas se desorientam. E por que que elas se desorientam? Elas se orientam normalmente, entre outros mecanismos, né, por som. Né? Golfinhos se orientam por som, baleias se orientam por som. E acontece que a gente polui o mar com barulho, né? Sejam navios, sejam explosões de mineradora, seja instalação de torres de energia eólica, você tem que furar um buraco no chão, faz um barulho desgraçado e tal. E o que uma pesquisadora começou a fazer é o seguinte: olha, vocês acharam um golfinho morto? Manda para mim o ouvido desse... Ok, é um pedido estranho, eu não saberia o que fazer, mas tudo bem. Ela começou a recolher ouvidos, né, o aparelho auditivo, né, dessas criaturas mortas para analisar. O que acontece? Ela consegue ver no microscópio se o ouvido foi danificado, quando ele foi danificado. Não só ela consegue identificar que frequência foi alta, né, o volume foi tão alto que isso ensurdeceu, ou, né, tornou o animal surdo naquela frequência. A ideia dela é tentar mapear o que nos oceanos está produzindo som num volume tão alto e numa frequência específica que está desorientando essas criaturas e matando e fazendo com que elas acabem morrendo desnecessariamente. Mas vale a pena ver, porque eu não podia imaginar que você fosse conseguir tirar um ouvido de um golfinho e saber exatamente, você olha, você consegue ver a imagem, aonde que está o dano no ouvido e a que frequência isso corresponde. Eu achei muito legal. O que mais que tem de interessante aqui? Mais uma história só, já que a gente vai falar de Hiroshima amanhã, mais uma história só, é Londres. Londres. Se alguém for a Londres, por favor, visitem o Museu de Ciência, maravilhoso, Museu de Ciência espetacular, e também não deixem de visitar o bunker onde o Churchill, era um escritório subterrâneo do Churchill durante a Segunda Guerra, onde ele se protegia dos bombardeios. Por que que ele tinha um escritório subterrâneo? Porque os alemães, e vou poupar aqui os meus comentários, não leio meus pensamentos, mas eles estavam para tentar dobrar a Inglaterra, né? A Inglaterra estava resistindo ao nazismo, e eles estavam bombardeando alvos civis. Já não bastava os submarinos atacarem navios civis, navios de mantimentos, que já é de uma covardia extraordinária, eles estavam começando a bombardear sistematicamente Londres, né? E bombardear inicialmente com aviões, né? Você tinha lá a Luftwaffe, vai lá um avião, tenta jogar um monte de bomba, né? Então, nesse bunker do Churchill, que você pode visitar, é muito interessante, tem pendurado no teto algumas dessas bombas que choveram sobre Londres. Londres foi realmente bastante penalizada, né? Mas esses bombardeiros, eles começaram a sofrer, obviamente, a resistência do quê? De armamento antiaéreo, né? Os ingleses começaram a colocar um monte de canhões, metralhadoras, aviões de caça, para impedir que os aviões alemães chegassem em Londres. Ok, ok. Mas num determinado momento, apareceu uma coisa nova nos céus, uma coisa estranha, que eles nunca tinham visto. Era alguma coisa muito rápida, muito pequena e muito devastadora. Os alemães tinham criado drones. Drones eram bombas voadoras que não precisavam de piloto, o motor era um foguete, então elas vinham numa velocidade muito mais alta do que qualquer coisa, né? Então imagina, de uma hora para outra você vê, os alemães lançaram 1.500 dessas bombas, né? As bombas eram chamadas de V1, essa primeira versão era V1. Então elas vinham numa velocidade espantosa, elas não eram muito precisas, essa foi a sorte, tanto que muitas passavam voando sobre Londres e iam cair no meio do mato, algumas caíam antes, outras caíam no Canal da Mancha, mas centenas e centenas e centenas acertaram Londres. Né? E o difícil é como é que você se defende de um troço desse? Era o primeiro drone, né? Como é que você se defende de uma coisa tão covarde? E aí os caras tentando metralhar aquilo não conseguiam, se dava tiro para tudo quanto é lado. Aí a questão é a seguinte, vamos lá, como é que você se defende de coisas voadoras? Ou você dá um tiro e acerta, o que convenhamos, é muito difícil. Ou você pode ter uma outra estratégia, você dispara alguma coisa que quando chega mais ou menos perto, não precisa acertar, ela explode, espalha fragmentos em todas as direções e alguns deles vão acertar provavelmente essa coisa voadora. Se vocês se lembrarem do avião que caiu na Ucrânia, o avião holandês que caiu na Ucrânia, ele foi abatido dessa maneira. Como é que você sabe? Porque quando vão ver os destroços, ao invés de ter um buracão, né, que seria um projétil ou uma bomba, tem um monte de buraquinhos. Então é um tipo de foguete que chegou suficientemente perto, explodiu e espalhou fragmento por tudo quanto é lado e o avião não aguentou, né? Então isso já, essa ideia é antiga. Mas a questão é a seguinte: na Segunda Guerra, você fazer algum tipo de, sei lá, projétil que perceba que ele está perto do alvo, é difícil, porque você não tinha eletrônica tão avançada, né? Você podia colocar, às vezes, um reloginho. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente dispara o projétil e você coloca o reloginho aí para disparar depois de 32 segundos e vamos imaginar que, né? Bom, cara, era um tiro, literalmente um tiro no escuro. A chance do reloginho detonar a bomba na hora que está perto de alguma coisa é mais fácil, sei lá, acender uma vela. Pois bem, então a questão é, será que a gente consegue fazer um projétil inteligente? E aí os americanos entram, a história é muito legal, vou tentar resumir, eu vou dar o link para o artigo aqui. Um grupo de americanos resolve fazer uma força-tarefa para tentar criar, e era gente sem a menor experiência militar, sem a menor experiência em armamento, eles inclusive nem tinham um canhão para testar, eles tiveram que improvisar, não tinham nada, não tinham explosivo, não tinham nada. Mas como seria um sensor num projétil que fosse capaz de detectar um objeto, né? A proximidade de um objeto. Aí tinha várias maneiras, podia ser por calor, podia ser visual, podia ser por rádio, né? Sei lá, de repente ele manda ali um sinal de rádio, se o sinal bate e volta é porque ele está suficientemente perto, então, oba, tem alguma coisa perto, vou explodir. Ok, então bota um circuito eletrônico no raio do projétil. A questão é, que circuito eletrônico? Naquele momento, você não tinha transistor, você não botava um Arduino, você não botava um BlackBerry Pi. Os circuitos eletrônicos eram a válvula. E válvula, eu lembro, quando eu era criança, as televisões eram a válvula, né? Você tinha uns tubos de vidro super frágeis que viviam queimando, que podiam quebrar. Então, como é que você põe uma válvula numa bala de canhão? Imagina, o canhão dispara, pronto, já estourou a válvula. Então, os caras, os americanos, ficaram quebrando a cabeça de como reconstruir uma válvula que aguentasse o tranco do, né, do canhão. E eles constroem as primeiras versões dessa válvula, que é a prova de choque, e essa válvula acaba, né, aí vou encurtar a história, criando uma primeira geração de projéteis que consegue perceber a proximidade do alvo, que ele detona e aí espalha fragmento para tudo quanto é lado. E isso foi, a eficiência disso começou a se comprovar e chegou uma hora que esses projéteis novos realmente tornaram essa bomba alemã ineficiente, porque eles conseguiam derrubar essas bombas. Então imagina, uma corrida contra o tempo, e cada dia que os caras passam sem fazer alguma coisa, sem conseguir vir com uma solução, as bombas continuam caindo, as pessoas continuam morrendo. É mais ou menos como o governo do Bolsonaro, enquanto ele senta em cima da questão, morrem 1.300 e tantas pessoas por dia, né? Morrem pessoas que você conhece, morrem pessoas que você ama, né? Você fica apavorado de perder mais gente, porque simplesmente os caras estão deixando o tempo passar. Então, felizmente, nessa Segunda Guerra Mundial, essa invenção, que talvez tenha sido, do ponto de vista militar, uma das maiores invenções da Segunda Guerra Mundial, a questão de você miniaturizar componentes que, puxa, eram frágeis, para fazer bombas um pouco mais inteligentes, conseguiram, mas na verdade, na sequência, os alemães fazem uma bomba ainda mais medonha, que é a V2, nesse Museu de Ciência de Londres, tem uma V2 ali, dá calafrios, eu me lembro que eu olhei aquilo, dá uma sensação péssima, porque aquilo foi uma coisa criada, pensa nisso, você pegar engenheiros, né, o melhor do talento humano, para fazer um artefato que só serve para uma coisa, matar civis inocentes indefesos. Como é que você dorme tranquilo? Né? Como é que você colabora com uma coisa dessa? Você construindo um monstro que pesa sei lá quantas toneladas, que tem sei lá 6, 7 metros de altura, para cair em cima de gente que está apavorada. Como é que você faz isso e ainda consegue se achar heróico e digno de fazer um império de 10 mil anos? Pois bem, meus caros, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Agradeço aqui a companhia, sempre. Cuidem-se, por favor. Lembre-se, o radinho. Aliás, acho que eu não sei se eu comentei aqui, O Telegram criou uma funcionalidade nova que são canais. Canais é você... Vamos supor, se eu tivesse... Eu criei um grupo do Radinho no Telegram. Isso implica que você tem que entrar no grupo com o seu próprio número de celular. Isso, em termos de privacidade, é meio confuso, né? Mas é um canal do Telegram, ele é público. Você pode acompanhar um canal do Telegram sem se identificar, sem nada. Então, eu criei um canal do Radinho. Então, se você quiser receber o episódio, o arquivo mesmo, né, MP3, por ali você vai receber os links todos. Então, é uma alternativa. A gente tinha umas 80 pessoas no grupo de WhatsApp, umas 50 no grupo de Telegram, mas o canal já está com umas 20, 30 pessoas. Eu acho que pode ser uma alternativa interessante para quem não tem paciência de instalar um aplicativo específico, tá bom? Raríssimos, caríssimos, um grande abraço e até amanhã.